agora na Rádio UFSCar. CUME FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o CUME FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o CUME, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou o Thierry Viena e hoje aqui ao meu lado o atrasado, Cliver Harrison.
Muito bem, Thierry. Olá, ouvintes queridos da Rádio UFSCar. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, ao lado do meu amigo, ele, o encontrincante, o iconoclasta, o enebriado Thierry Viena.
Olha que moral. E para você que está sempre atrasado e se interessa por corrida, que nem o meu grande amigo aqui, imagina só, galera, fazer uma corrida de aventura. Não é apenas um trail run, é um pouco mais que isso e tem um pouco mais de aventura nessa história. E quem vai contar mais sobre esse assunto para a gente hoje é a Camila Nicolau, arquiteta, consultora de esportes ao ar livre na oficina Multisport e também mãe do Killian e atleta de corrida de aventura. Tudo bem aí, Camila?
Oi, ouvintes da CUME FM, tudo bem? Tudo jóia.
Camila, seja muito bem-vinda ao CUME FM, é um prazer tê-la conosco. E conta pra gente, como foi que você chegou às corridas de aventura?
Bom, eu cheguei na corrida de aventura mais ou menos com 18 anos, depois de passar por vários e vários esportes, dentre eles a canoagem, o handball, o hipismo, enfim. E eu sempre fazia os esportes, mas assim, não era super apaixonada por nenhum deles. Até que uma vez minha mãe falou, eu fiz uma corrida de aventura, você tem que fazer, é muito bacana, você vai curtir. E na época eu fazia canoagem, mas não corria e nem pedalava. E tinha muita dificuldade, né, na bike e não sabia nem trocar as marchas e quanto mais correr. Mas ela insistiu, aí eu fui de apoio numa prova que ela fez e me apaixonei. Aí treinei e fiz minha primeira prova, se não me engano, foi em 2003.
Massa, nossa, quanto tempo! E você pode explicar pra gente em que consiste o esporte? Qual seria a diferença entre uma trail run, por exemplo?
A corrida de aventura basicamente reúne três esportes, que é a corrida, a bike e a canoagem. Mas também podem ter outros que são técnicas verticais, né, com corda, patins, rafting, natação, enfim, diversos esportes. E o que diferencia de um trail run ou de qualquer outra prova é que o percurso não é marcado, né? Então você tem que cumprir aquele trajeto com mapa e bússola e no meio do caminho, né, se perde, cada equipe monta a sua estratégia, tem rotas diferentes, opções diferentes de caminho. E além disso, é um esporte em equipe. Então, além do físico, você precisa desenvolver suas capacidades sociais para poder se relacionar bem com seu time, né? E se colocar em situações de muito estresse, de estar perdido, de gastar mais tempo do que o planejado e ficar sem água, ficar sem comida. Enfim, são vários os imprevistos que a gente vai enfrentando aí ao longo de uma prova, que pode durar 2-3 horas, como pode durar 5 dias, né? Então é um verdadeiro rally humano.
Poxa, que interessante, Camila. Nós recentemente aqui no CUME tivemos um curso sobre navegação e orientação, ministrado pelo professor Vitor, inclusive, que é corredor de aventura, né? Já foi corredor de aventura por equipes e realmente não é uma tarefa simples se orientar por bússola, com mapa. É uma aventura maior do que a gente imagina. Nós fizemos um pequeno treinamento aqui no Cerrado da UFSCar e mesmo com as trilhas bem marcadas, ainda assim não foi algo tão simples para navegação. E fala pra gente agora um pouquinho, quais foram suas últimas conquistas?
Esse ano está sendo um ano bem legal para mim. Eu comecei correndo uma prova lá no Paraguai, que faz parte do Circuito Mundial de Corrida de Aventura, chama Expedição Guarani, e junto com a equipe Colômbia, que é a que eu estou fazendo parte esse ano, a gente ganhou essa prova. Na sequência, eu fui para o Equador com essa mesma equipe, e a gente também conseguiu a vitória lá. Então, isso nunca tinha acontecido comigo, assim, duas vitórias no circuito mundial no mesmo ano, assim, então, realmente tem sido um ano bem generoso, né? E fora essas duas provas, teve o Eco Challenge, que foi feita uma super seleção e a nossa equipe foi selecionada, a gente foi, participou da prova e foi muito, muito bacana. E só que eu não posso contar muito porque eles gravaram, né, tudo, e o ano que vem vai virar um programa desses de streaming no, no, na internet. Então todo mundo vai poder acompanhar as emoções do Eco Challenge na TV. Eu também faço parte de uma equipe de Brasília, né, equipe boa, que é Brasília Outdoor Adventure, e com ela a gente compete as provas do circuito nacional. Então tem um circuito bem forte que está rolando, o ano passado teve, esse ano também, e são várias provas no Brasil inteiro. Você tem que ter um certo número de provas e vitórias, enfim, para poder estar disputando a final. E semana que vem a gente está embarcando para Alagoas para competir a grande final, que vai ser lá.
Olha aí, galera. Então mantenham-se informados que tem novidades sobre o Eco Challenge para vocês em breve, hein?
Com o FM em primeira mão aí, avisando a galera, hein? Mas não conta pra ninguém, hein? É segredo ainda.
Ô Camila, conta pra gente como você conseguiu chegar lá? Qual foi a sua preparação, seus treinos, dieta?
Uau, é um longo caminho contar o passo a passo aí de toda a minha carreira, porque eu acho que não é de hoje, né? Tudo que eu adquiri, que eu aprendi até hoje é fruto de muita dedicação desses 15 anos que eu já estou no esporte. Então, assim, é errando que a gente aprende, né? Já bati cabeça para lá e para cá, já cometi meus erros, mas graças a Deus eles me ensinaram como fazer melhor da próxima vez. E assim, sempre por não ter provas iguais, né? A gente nunca tem uma prova igual à outra na corrida de aventura. Então, são sempre novas estratégias para cada uma das provas, né? Então, se muda a equipe, muda o tipo do terreno, se está frio, se está calor. Então, são sempre estratégias novas para cada prova. E isso é um aprendizado para a nossa vida também, né? A gente leva para o dia a dia isso de ser mais versátil, ser mais flexível, mais tolerante, aprender a respeitar o próximo, né? Você está na posição do mais forte, mas também do mais fraco, do que está bem, mas do que está sofrendo. Então, isso tudo vai moldando, né, a gente, e a gente vai construindo uma equipe. É um trabalho de formiguinha, assim, construir uma boa equipe de corrida de aventura. E é o que eu busco há 15 anos. E quanto à alimentação, eu acho que sempre buscar o equilíbrio e fontes naturais de energia, né? Então, eu sou um pouco contra aí a linha de suplementos, de muita química, né? Eu sou vegetariana, então. Como muita verdura, muita fruta, muita mesmo, e tiro daí o meu combustível, né? E também meu remédio para estar tá sempre bem e conseguindo treinar. E o treino também tem que ser muito, muito consistente. Então não adianta ser super rápido num treino e depois não treinar, ser inconstante, né? É muito importante a constância. Então junta aí 15 anos de constância que em algum lugar eu cheguei.
Poxa, que bacana. E agora conta um pouquinho pra gente, mãe do Killian, essa fera. Como é que você concilia a maternidade, o trabalho e as corridas?
Ah, é muito engraçado isso, né? A gente acha que não tem tempo, daí é mãe e descobre o que é não ter tempo na vida. Mas assim, eu amo me dedicar à maternidade e com Killian é super leve, assim, eu viajo bastante, né, para competir, então eu sempre levo ele, levo alguém para cuidar dele também. Eventualmente ele fica com a minha mãe enquanto eu vou para as provas. Mas ele é criado bem soltão, assim, e eu gosto de estar com ele. Então, meu marido também compete, né? A gente é da mesma equipe. Então, no dia a dia, a gente se reveza para treinar, ou eventualmente deixa ele num daycare, ou com as primas, ou com minha mãe, enfim. E aí consegue treinar junto e ou então se reveza e se reveza também no trabalho. Então alguém um trabalha no computador, né? Porque o nosso trabalho é 100% online. Então a gente Não tem que estar em nenhum lugar físico e isso ajuda bastante a estar o tempo todo com quilha.
É isso aí, então. Um grande abraço pro grandíssimo Kylian Bicho Solto.
Grande Killian, é isso aí, cara. Ele vai ouvir um dia esse programa aqui ainda.
Camila, e quantos membros tem na equipe? É uma equipe mista? São só mulheres? Como que funciona?
Ah, uma equipe de corrida de aventura formada por quatro pessoas, né? E a prova é você tem que andar junto o tempo todo, então não é revezamento, como tem algumas provas de corrida que acontecem, né? Os quatro não podem se separar mais do que 50 metros, então realmente a equipe tem que andar unida o tempo todo, e não tem categoria, não tem divisão por idade, nada disso. A única regra é que tem que ter uma mulher do sexo, uma mulher, desculpa, tem que ter uma pessoa do sexo oposto. Então pode ser três meninas e um cara, uma menina e três caras, dois e dois, enfim. Essa é a única regra, né? Então, isso também é muito legal, porque prova que é um esporte que não é só o físico que faz a diferença, né? Existem outras mil fatores aí que vão fazer uma equipe ter sucesso numa prova.
Bacana, muito interessante, Camila. E quais são as funções de cada um? Como funciona? Como vocês se dividem?
Eita, a lista de funções é gigantesca, né? É muito importante que os integrantes da equipe estejam constantemente desempenhando diferentes funções para que a equipe esteja realmente na sua máxima velocidade, na sua máxima eficiência, né? Então tem sempre uma pessoa que tem que estar orientando, uma que tem que estar carregando mais peso, uma que tem que estar preocupada com a nutrição e hidratação da equipe, uma que tem que estar preocupada com o próximo trecho, né, com a linha do tempo inteira. Então, como a gente está se movendo na prova, tá atrasando do tempo que a gente previu, né? A comida tá certa, os equipamentos estão certos. Que mais? O motivador tem, ixi, né? Uma pessoa que é um líder mecânico para quando dá alguma pane em alguma bike ou consegue fazer um remendo no caiaque. Enfim, é muita proatividade, isso que é o importante dentro de uma equipe, né? Que todos estejam desempenhando diferentes papéis a todo tempo. Não necessariamente uma pessoa desempenha um papel, né? Cada pessoa pode desempenhar diversos papéis dependendo do momento dentro da prova.
Que legal, eu não sabia desses detalhes não, Camila, interessante. É um dos poucos esportes onde a gente vê mulheres e homens competirem lado a lado, né? Quais são as vantagens e desafios de correr em equipes mistas?
Isso é muito bacana, né? A gente conseguir unir sem categoria, né? Então, vai muito além do físico, né? Como eu já tinha dito antes, é um esporte que une muito do social com mental, com físico também. E assim, quando é uma prova curta, eu acho que os homens realmente levam vantagem física, né? Mas quando é uma prova longa, acima de 400 quilômetros, 500 quilômetros, os homens e as mulheres se igualam muito na questão do desempenho, do pace, da performance, né? De uma forma geral, dentro da prova. A gente já teve ótimas experiências correndo duas mulheres e dois homens. E é muito legal quando, né, tem igualdade na equipe, assim, nesse sentido.
400 quilômetros de prova, Thierry.
Será que a Camila vai aparecer no Game Changers um
Tá
dia?
bom? Tá bom pra você ou quer mais?
Nossa, é muita coisa, cara.
Maravilha! Bom, hoje aqui no Cume FM nós estamos entrevistando Camila Nicolau falando sobre corrida de aventura. E agora nós vamos para um pequeno break e, como sempre aqui no programa, o convidado é que sugere uma música. Camila, que som você manda pra gente aí, pra gente encarar uma trilha de aventura?
A gente costuma cantar bastante, né, para principalmente espantar o sono na corrida de aventura. E tem uma música que é a música oficial do corredor de aventura, que é aquela A Estrada, do Tony Garrido.
A Estrada de Tony Garrido. Solta aí, Gustavo, pra gente não dormir.
Estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive, aqui na Rádio Fiscar 95,3.
Escute diferente.
E não durma.
É isso aí, Thierry. E no programa de hoje estamos conversando com Camila Nicolau, falando sobre corrida de aventura. Camila, no bloco anterior, você comentava sobre ter uma música, que inclusive acabou de tocar aí no intervalo, uma música oficial dos corredores de aventura para não dormir. Esportes de endurance podem ser bem exigentes. Como você gerencia o cansaço, dores e sono também durante uma prova?
Eu acho que o fato de reunir vários esportes no dia a dia me faz ter um bom equilíbrio corporal, sabe? Eu acho que quando a gente foca muito num esporte só, aí sim as lesões vêm e a gente tem que fazer um fortalecimento mais específico e tal, mas a corrida de aventura se completa, né? Cada esporte trabalha aí um grupo muscular e são complementares, assim. Então, realmente, acho que eu tenho um bom equilíbrio corporal. E, bom, eu tenho um filhinho de 2 anos. Isso, sim, é uma verdadeira aventura. Então, privação de sono e tudo mais. Eu treino brincando com ele, ficando com ele, dormindo com ele.
Ai, que legal. Eu achei que ele era mais velho, então é bichinho solto, né? Bicho solto ainda. Ó, Camila, eu quero ver o Kylian nas próximas equipes, então, hein? E tem alguma história legal pra você contar pra gente?
Nossa, são muitas e muitas histórias, né? Dá até pra escrever um livro de crônicas da Corrida de Aventura. São várias marcantes, mas eu acho que uma bacana foi no Mundial de 2008, que foi lá em Jericoacoara. Quando eu até corri com a Bárbara, que a gente fez equipe mista de 2 meninas e 2 homens. E a gente tinha recebido a informação de que o último rio da prova estava muito, muito seco. Então, ao longo da prova inteira, a gente ficou pensando em como arrastar o caiaque pela estrada ao invés de remar dentro do rio, porque a gente achou que ia perder muito tempo tentando remar e tendo que arrastar o caiaque, né? E na época tinha equipes de apoio, que hoje em dia tá meio que em extinção isso na corrida de aventura, mas naquela época todas as provas você tinha que ter uma equipe de apoio. Então toda vez que a gente encontrava com a nossa equipe de apoio, a gente, e aí, vocês conseguiram bolar alguma coisa? Pode ser um esqui de metal embaixo, vamos tentar pensar em alguma coisa. A gente empurrar o caiaque por, sei lá, 30 quilômetros, ou remar 40 ou 50 no rio seco, né? E aí eles, não, a gente está fazendo, a gente vai conseguir, a gente está fazendo e tal. Finalmente chegou a transição que era para montar o caiaque todo. A gente colocou lá os esquis, assim, que a gente fez de alumínio embaixo do caiaque. Água, imagina, em Jericoacoara para, sei lá, 10 horas. Então, cada um estava levando, acho que 9 litros de água, um negócio meio absurdo, assim, mais os equipamentos que tinha que levar, enfim. Quando a gente fez 1, 2, 3 para puxar o caiaque, assim, ninguém conseguiu sair do lugar de tão pesado que estava o caiaque. E aí a gente resolveu cortar todas as amarras, diminuir todo o nosso peso e cair na água e sair remando. E no fim foi a melhor coisa que a gente fez, que a gente era uma equipe leve, né, com 2 meninas e acabou passando várias equipes. E nossa, foi super feliz e teve uma parte na navegação noturna dentro desse rio, que o Gui, que era nosso navegador, navegou super bem, olhando as estrelas, porque estava super difícil a direção, que realmente o rio estava seco, né? E foi bem memorável, assim, esse trecho da prova, e o resultado da prova foi muito legal também.
Sinistro! E é chegada a hora agora da nossa dica de mínimo impacto.
Dica de mínimo impacto!
E aproveitando que o nosso convidado sabe tudo sobre corrida de aventura, que dica você daria para os nossos ouvintes, Camila?
Acho que uma questão importante aí para quem curte acampar e visitar lugares maravilhosos, né? Para que eles se preservem maravilhosos, é muito importante a gente não poluir a água fazendo xixi ou cocô muito próximo às margens do rio ou não enterrando as fezes, né? Então, principalmente o corredor de aventura, que está com um pouco de pressa, então procurar sempre enterrar as fezes e não fazer xixi e cocô muito próximo às margens dos rios, porque pode ser que tenham pessoas consumindo essa água mais para baixo, né? E também sempre levar o papel ou levar o lencinho, nunca deixar enterrado junto com o cocô.
Isso aí, hein, galera? De novo, recapitulando aqui, a ideia é de não procurar fazer xixi e cocô perto das margens, porque é a forma de transmissão de doença mais fácil que tem, né?
Em resumo, se for fazer cagada, faça com consciência.
A gente abordou em alguns programas atrás o cheat tube. É muito fácil de fazer. Todo mundo pode pesquisar aí e fazer seu próprio cheat tube pra levar.
Tem especialistas aqui no CUME,
pra levar a cagada junto.
Só se fala em outra coisa.
Bora lá. E, Camila, agora a gente vai pra uma dica de livro e de filme. Tem algum filme e livro legal que seria interessante indicar para os nossos ouvintes?
Um livro que eu acho fantástico é aquele As Aventuras de Shackleton, se não me engano que chama, né? Quando o Shackleton e a sua tripulação ficam presos no, na Antártica. É uma história sensacional. Acho que esse livro é bem inspirador. Filme de corrida de aventura, acho que todos estão no YouTube das corridas passadas. O Eco Challenge foi bem marcante. E tem outros filmes de outras corridas de aventura que são bem legais. Mas, recentemente, teve um filme que eu achei muito emocionante, que foi o Free Solo, do Alex Honnold, né? Vocês aí no Come já devem ter visto, né? Ou pelo menos ouvido falar nesse filme. Esse filme é sensacional, é emocionante. Dá pra sentir na pele a emoção de estar fazendo o que o Alex Honnold se propôs a fazer.
Então, recapitulando aí, galera, o livro As Aventuras de Shackleton. E os filmes sobre corrida de aventura, o Eco Challenge está no YouTube. E, mais uma vez, Free Solo sendo recomendado aqui. Mesmo não sendo exatamente um filme sobre corrida, é uma espécie de caminho, né, do chão ao cume, que realmente levou um Oscar. Então, vale a pena, se você ainda não assistiu. E para quem quiser começar nas corridas de aventura, Camila, o que você sugere?
Acho que o principal para quem quer começar é ter noções básicas com a orientação cartográfica, né? Então, fazer uma oficina, pelo menos assistir bastante filme no YouTube sobre como aprender a orientar e fazer algum treino também é importante antes. E também treinar as modalidades específicas, né? Que é a canoagem, a corrida e a bike. Daí pra frente é se aventurar nas provas e começar a aprender com os erros e formar uma equipe, enfim. Na oficina Mundo Esporte a gente também oferece treinos específicos para corrida de aventura, então a gente tem bastante atleta profissional e amador que treinam com a gente, se preparam com a gente. Então, além do treino físico, a gente dá dicas de estratégia, de logística, né? Preparação pré-prova completa para uma corrida de aventura.
Isso aí, Camila. Muito obrigado, então, pela participação no nosso programa. Eu aprendi um monte de coisa nova hoje com vocês.
E eu também, Thierry.
A gente espera ver vocês chegando ao cume sempre. Sempre mais rápido, mais
ganhando,
feliz também.
Ganhando mais títulos aí.
Quero ver o Killian chegando junto com vocês na próxima equipe.
Grande Killian.
É isso aí, galera.
Muito bem, pessoal, esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente a nossa convidada de hoje, Camila Nicolau, pela participação no nosso programa.
Valeu eu, foi super massa ter falado um pouquinho da corrida de aventura aí pro pessoal. Espero que todo mundo se anime a fazer uma corrida de aventura, realmente uma experiência bem marcante. E obrigada também por ter me dado o espaço para falar um pouquinho desse esporte também, que eu amo, né? Sou suspeita para falar.
Corrida de aventura com Camila Nicolau, galera. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, Thierry.
Fui.
Valeu.
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.